A Idade Média é o período da história da Europa Ocidental, geralmente datada entre a queda de Roma em 476 e a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453. O Ocidente medieval foi uma civilização diferente da Antiguidade Clássica e dos tempos modernos. E como a aversão ao judaísmo na Península Ibérica pode nos dizer sobre o período? É isso que vamos entender nesse episódio do meu, do seu, do nosso episódio sobre história medieval. O medievalíssimo. Sejam todas e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Medievalíssimo. O seu podcast de história medieval. Hoje nós vamos fazer uma continuação do nosso último episódio, onde nós tratamos sobre a questão do antijudaísmo na Península Ibérica, e hoje a gente vai aprofundar um pouco mais esse tema. E para continuar esse episódio, eu recebo aqui a pesquisadora da Unicamp, Kellen Folador Jacobsen. Kellen, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Medievalíssimo. Seja bem-vinda.
Ei, obrigada, Bruno. É um prazer, novamente, né, estar aqui com você para a gente conversar sobre os judeus e agora sobre os conversos, né, na Idade Média.
Exatamente. Acho que é um tema que ele conversa muito com o tempo presente, né? Acho que esse preconceito religioso, de todas as formas, ele acaba conversando muito com o nosso tempo presente, apesar da gente, o nosso foco ser lá a Idade Média. E hoje, para a gente continuar a nossa campanha aí do Jabá do Bem, vocês vão ouvir uma sonora aí do canal História com Sofia, lá da Sofia Neri, que é de Brasília e comanda um canal no YouTube. Vocês também vão ouvir uma sonora aí da ABPOD sobre o Covid-19.
Oi, gente. Boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei o horário, né? Bom, meu nome é Sofia Neri, eu sou graduada de História na Universidade de Brasília e eu tenho um canal no YouTube chamado História com Sofia. Nele eu posto videoaulas, vlogs e resumos de temas importantes para vestibulares, Enem, PAS, mas não somente isso, né? Faço vídeos sobre conteúdos diversos, era Vargas, peronismo, outros temas também que estou pesquisando e, obviamente, sempre utilizando autores, né, conceituados e, enfim, por isso que dá um pouco de trabalho para fazer. Mas, falando sobre, provavelmente, o canal, o último vídeo foi sobre Era Vargas e o próximo será sobre mulheres na Idade Média, o qual receberei algumas amigas minhas, também graduandas do curso de História, da UNB, para falar de suas pesquisas e, assim, fazer cada vez mais uma ponte com o público geral e também com pessoas que estudam ou estão no meio acadêmico. Atualmente, eu faço pesquisa sobre conflitos matrimoniais no medievo, mais especificamente em Castela, dos séculos XII e XIII, o que hoje conhecemos como Espanha, né? Bom, eu criei esse canal durante o ensino médio, sempre visando uma forma de compartilhar o que eu aprendo, e na faculdade não está sendo diferente. Então, eu espero que vocês se inscrevam e eu estou sempre recebendo sugestões de temas, críticas e dúvidas. Muito obrigada e eu espero que vocês gostem do conteúdo. É História com Sofia, Sofia com PH, S-O-P-H-I-A. Obrigada.
O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Os sintomas desta doença respiratória podem incluir febre, tosse e falta de ar. Esses sintomas podem aparecer de 2 a 14 dias após a exposição ao vírus. Se você apresentar esses sintomas juntos, tiver entrado em contato ou estiver em uma área com um surto em andamento, ligue para o Disque Saúde 136 ou consulte um médico. Limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Para mais informações, visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPOD de colaboração coletiva.
Então vocês ficaram aí com a sonora da Sofia Neri, lá do canal História com Sofia, e da ABPOD sobre o Covid-19. E se você quer ajudar esse podcast a se manter no ar e produzindo cada vez mais e melhores conteúdos, pense em apoiar financeiramente o Medievalíssimo. Para isso, você tem duas formas. A primeira é pelo PicPay. Entra lá na plataforma, procura no arroba Clio História e Literatura e qualquer R$1, R$2 que você tenha sobrando e não vai te fazer falta, nos ajuda muito a nos financiar e a gente continuar aqui no ar. Outra forma é você entrando lá na plataforma de financiamento coletivo, o Catarse. Entrando na nossa campanha, você conhece nossas metas, nossas faixas de financiamento, brindes e tudo aquilo que vocês merecem nos financiando. E entrando lá, então, é www.catarse.me/clio. Todos os links estão na descrição desse episódio. E uma das vantagens de você financiar a gente lá no Catarse é que você ganha beijos aqui no Medievalíssimo. Então fica um beijo para os nossos apoiadores aí, para a Cristina Lima, para a Elizabeth Santos, para o Gabriel Bastos, para o Gui Ashikar, para o Giovanni Alecrim, para o Lucas Prestes, para a Paula Guizar, para a Rosana Vecchia, para a Suzana Taide, para a Vanessa Espinosa e para a Juliana Santoros, que eu esqueci de colocar aqui na pauta, mas é bom lembrar aqui. Então para todos vocês, nosso muito obrigado mesmo, um beijo enorme e vamos lá para o bloco principal. Então vocês que acabaram de ouvir ou ouviram há 15 dias atrás o nosso último programa, nós falamos então sobre a relação entre os cristãos e os judeus durante o período medieval, com foco principal na questão da Península Ibérica. A gente fez um recorte temporal e geográfico. Aqui é bem interessante a gente notar que, como a gente disse no último episódio, e você tem algumas correntes historiográficas que dizem que não há antissemitismo medieval e algumas que há. Alguns autores já leem um antissemitismo, já percebem uma perseguição étnica aos judeus. Nós aqui vamos fazer um recorte que não passa por essa questão étnica, vamos passar pela questão religiosa, né, de como se dava... como se deu essa perseguição, né, entre os dos cristãos contra os judeus e como foram as práticas e os instrumentos que levaram aos cristãos a perseguirem os judeus. Eu acho que foi isso que a gente falou, né, Kelly, no último episódio?
Exatamente. Falamos também sobre a representação dos judeus, né? Como que os cristãos viam os judeus, principalmente como pecadores e assassinos de Cristo, né?
Desculpa te interromper, mas acho que essa pecha de assassino de Cristo é a principal, né?
Exatamente. É a principal durante a Idade Média e outras vão sendo acrescentadas a essa. Né?
E acho que é bom a gente ter isso em mente. E essa é a principal, mas não é a única, né? Se vê o judeu, ele é visto como diversas coisas. Num artigo seu que você pediu, né, mandou para mim ler, e eu acabei lendo e gostando bastante, você fala sobre como já com os cristãos novos, né? Mas os cristãos novos acabam herdando essa representação imaginária, né, dos judeus. que os judeus, eles são os pecados da os pecados da fé, né? Eles têm uma ausência desses dessas fés que levam a ele. Então, acho que é para partir daí que a gente encaminha.
Exatamente, Bruno. Eu até tenho um artigo também que relaciona os 7 pecados capitais às acusações que eram feitas aos judeus, né? Então, para cada pecado capital, a gente pode encontrar acusações que eram feitas a essa minoria religiosa, né? Soberba, luxúria, a ira. Quem tiver mais interesse, depois pode dar uma lista.
Tá. E é interessante que eles fazem uma representação antropomórfica, né? Antroposomórfica, né? Eles pegam um pecado e para mostrar que ele não é humano, né? O judeu, ele não é humano, ele é uma mistura de vários animais. E para quem acompanha os drops do medievalismo, a gente sabe o quão potente é essa questão do imaginário de você trazer um animal e comparar ele a um ser humano, né? Porque essa operação do simbólico na Idade Média, ela é muito potente.
E as cantigas de Santa Maria, por exemplo, tem algumas iluminuras que mostram, mostram uma relação fisionômica, né, entre o diabo e o judeu. Outras imagens do medievo trazem relações comparando o judeu com o bode ou o judeu com o porco, no qual os judeus são desenhados com partes desses animais também, né, são retratados com partes desses animais. Então, também há essa relação. E nas cantigas de Santa Maria, essa relação do judeu com o diabo é bem forte, né? Na qual os traços físicos dos dois são os mesmos, né? Eu acho que eu deixei, indiquei também, né, uma iluminura da cantiga. Eu imagino que depois você vai disponibilizar.
Sim. Para quem ouviu, eu sempre coloco um docezinho visual. Eu acho que é para enriquecer mais a experiência das pessoas. Kellen, a gente precisa partir do ponto da relação que se dava na Península Ibérica, no período, entre as 3 religiões do livro, né? Entre cristãos, muçulmanos e judeus. Como é que se dava essa relação?
Bom, primeiro que quando a gente fala da relação entre judeus, muçulmanos e cristãos, na Península Ibérica, na Idade Média, já é muita coisa, né? A gente já tem muito pano para manga. Então, a gente tem, assim, momentos onde as relações foram menos conflituosas e momentos nas quais essas relações foram mais conflituosas, de mais violência, de restrição de direitos ou de cassação de direitos mesmo. E aí, também a gente tem que olhar, assim, para os territórios, né? Porque quando a gente fala de Península Ibérica, a gente fala de um território que foi ocupado pelos seus nativos, depois pelos romanos, depois pelos germânicos, por exemplo, né, a Península Ibérica, grande parte dela pelos visigodos, depois pelos muçulmanos, foi um território ocupado pelos muçulmanos, e depois as terras muçulmanas foram sendo ocupadas pelos cristãos, né, que é um período da história chamado de Reconquista, mas lembrando que toda a problemática que há em torno desse termo Reconquista, né? Inclusive, hoje, por exemplo, em pleno século XXI, é muito usado pela extrema-direita na Espanha. Enfim, mas essa é uma outra conversa. Então, a gente tem, por exemplo, um tipo de relação que existia entre judeus, cristãos e muçulmanos em Al-Andalus, que seria o território ocupado pelos muçulmanos, e depois uma relação nos territórios cristãos que vão se constituindo, né? E mesmo no território muçulmano, mesmo nos territórios cristãos que vão se constituindo, essas relações, dependendo do monarca, ela pode ser uma relação mais tranquila, de mais onde essas minorias religiosas conseguem obter mais benefícios e mais proteção. E mesmo no período de Al-Andalus, né, sobre o governo dos muçulmanos, dependendo do grupo que governa, né, dependendo da dinastia muçulmana que está governando o território, as relações também elas são baseadas em mais, não vou dizer tolerância, né, mas um acordo político que é mais respeitado e, dependendo do grupo religioso, não. Então, eu vou mencionar aqui, por exemplo, primeiro eu vou lançar alguns conceitos só para vocês entenderem como que eram essas relações E depois eu posso mencionar para vocês, por exemplo, em relação a Andaluz, quais foram as dinastias que governaram esse território, que foram dinastias menos tolerantes, por exemplo, né? Vou começar pelos conceitos, só para a gente organizar aqui o nosso pensamento. Quando a gente fala em Al-Andalus, a gente está falando de um território que foi ocupado pelos muçulmanos em 711, e os muçulmanos, eles deixam de governar, Al-Andalus deixa de existir em 1492, quando os reis cristãos, eles expulsam, tomam, né, o território de Granada e expulsam os muçulmanos, uma parte, né, dos muçulmanos desse território. Então, a gente tem do século 8 ao século 15 um território muçulmano governado por muçulmanos na Península Ibérica, né? Ele vai diminuindo com o tempo, na medida que a expansão cristã ela vai aumentando e os cristãos vão ocupando territórios muçulmanos, mas, enfim, existia uma prática com os grupos que possuíam religião diferente, que no caso eram judeus e cristãos. Então, judeus e cristãos, como você mencionou, assim como os muçulmanos também, são os povos do livro, né? Os muçulmanos, eles respeitavam os judeus e cristãos por serem povos do livro. E eles eram considerados como dhimmis, esse é o termo que era usado, né? Eram povos do livro. E eles tinham a liberdade de cultuar sua religião dentro dos territórios muçulmanos, contanto que respeitasse a religião islâmica, respeitasse Maomé, pagasse seus devidos impostos e respeitassem os muçulmanos. Desse modo, eles teriam liberdade para poder viver, para poder seguir suas práticas religiosas, seus costumes no território de Al-Andalus. Bom, essa situação de possuir liberdade religiosa, por serem considerados como povos do livro, por também pagarem seus impostos, isso vai mudar um pouco a partir da ocupação dos almorávidas e dos almodas, que são dinastias do norte da África, que vão ocupar a Andaluz, e por uma série de questões, né, que eu não vou me alongar aqui, mas essas dinastias dos almorávidas e dos almodas, eles são grupos que eles são intolerantes religiosamente. Então, a perseguição dessas minorias religiosas nesse território. Então, cristãos são perseguidos, padres, igrejas são destruídas, há conversão forçada, principalmente no período dos almodas, onde, por exemplo, os judeus e cristãos nesse período passam a fugir para territórios cristãos, e aí a gente já está, por exemplo, no século XII, século XIII, onde essa expansão cristã sobre Al-Andalus já havia se intensificado. Então, o território de Al-Andalus ele já é um território menor comparativamente ao que era no século VIII, século IX, né? Então, com essa perseguição religiosa, com conversão forçada, há um grande exemplo, por exemplo, de um judeu, Maimônides, né, filósofo, rabino, que passou por essa situação de ser convertido à força, né, durante esse governo dessas dinastias, no caso Almoda. Então, há uma fuga de cristãos e judeus desse território devido a essa perseguição, né? Então, esse período foi um período mais difícil para essas minorias religiosas, mas no período governado, por exemplo, pelos Omíadas, foi um período onde havia uma maior tolerância com essas minorias religiosas, um período no qual, por exemplo, os judeus, eles, enquanto uma comunidade, eles tiveram um desenvolvimento econômico, cultural e tal, bem importante no período governado, por exemplo, pelos Omíadas, né, do século VIII aí, mais ou menos até o século XI. Alguns autores chamam esse período como o século de ouro dos judeus em Al-Andalus. Então, né, quando a gente fala assim, dessas relações, a gente precisa olhar um pouco mais de perto, né, porque depende muito do momento histórico no qual se vive, de quem governa aquela região. No que se refere aos reinos cristãos, os reinos cristãos, eles tomam, os monarcas, eles agem com essas minorias religiosas de modo também muito parecido, né, com que os muçulmanos, as medidas que os muçulmanos tomavam em seu território, né? Os reis cristãos, eles vão permitir a permanência de judeus e de muçulmanos no seu território, contanto que eles paguem um imposto específico. E aí, pagando esse imposto, eles também têm direito de cultuar, né, a sua religião, de seguir seus costumes, contanto que respeite as leis cristãs, as leis civis, né, desses reinos cristãos, e que também respeite o cristianismo, não blasfeme contra Jesus Cristo, contra Maria, enfim. Então, é permitido que eles também sigam sua religião e tenham seus costumes, né? Nos reinos cristãos, por exemplo, existem algumas nomenclaturas específicas, né? Por exemplo, mourisco. Quando a gente lê na historiografia, né, o termo mourisco, ele se refere a um cristão de origem muçulmana, né? Você me perguntou antes, né? A gente vai falar sobre isso no contexto. Os conversos, né? Quando a gente fala em conversos na historiografia já está generalizado, é generalizado que quando a gente fala de conversos, nós estamos falando de judeus que converteram ao cristianismo, né? Quer dizer, cristãos de origem judaica. E quando a gente fala de cristãos de origem muçulmana, que era um percentual muito menor que o dos judeus comparativamente, nós estamos falando dos mouriscos. E algo bem interessante que existiu nesse período de expansão militar dos reinos cristãos sobre Al-Andalus é a presença dos moçárabes, que eram os cristãos arabizados. E é super interessante, Bruno, como que alguns autores do século XIX, até meados do século XX, quiseram negar a existência desses moçárabes, principalmente autores de um viés cristão, de um viés nacionalista, que viveram e que, de algum modo, estavam relacionados, por exemplo, ao ditador Francisco Franco, né, da Espanha. Então, eles tentavam interpretar o passado espanhol como se não tivesse havido moçárabes, que são cristãos arabizados. E esses cristãos existiram, né? Alguns autores defendem que até o século XII, os cristãos que viviam em Al-Andalus, eles seguiam o cristianismo, mas a língua e o costume já estavam, já eram língua e costumes árabes, né? Eles se vestiam como os árabes, eles falavam árabe, eles se alimentavam como os árabes, mas eles seguiam o credo cristão, né? Então, quando a gente fala em moçárabes, por exemplo, nós estamos falando desses cristãos arabizados. Inclusive, esses cristãos arabizados, quando passavam para o território dos reinos cristãos, eles sofriam preconceito.
Eu acho que é interessante que a primeira vez que você fala no episódio em árabe, né, que você tem deixado bem claro que são reinos muçulmanos. E acho que isso, para o nosso ouvinte, para marcar o nosso ouvinte, para distinguir aquela distinção bem colegial, assim, que nem todo muçulmano é árabe, nem todo árabe é muçulmano, porque esses muçulmanos são de origem étnica das mais diversas, né? Você pega os povos do norte da África, por exemplo, os berberes, né? Os próprios mouros, né? Eles não são necessariamente árabes. Eles são de outra origem, né?
Exatamente. O que os autores mencionam, eu vou citar para você uma autora, é a Maria Jesus Vigueira Molins. Ela tem um artigo que dá para baixar na internet, no Dialnet, por exemplo, Cristãos, Judeus e Muçulmanos, né, em Al-Andalus. Nesse artigo da Maria Jesus Vigueira Molins, ela traz, inclusive, números, né, óbvio, aproximados, mas números e fontes, né, diversas fontes jurídicas, literárias, mostrando, fontes, inclusive, de origem cristã, mostrando que, mais ou menos, no século XII, os moçárabes, eles já seguiam a cultura e a língua árabe. Mas como você falou, né, mesmo quando a gente fala de muçulmanos, existe uma diversidade étnica muito grande. E quando a gente vai estudar os conflitos dentro de Al-Andalus, existem conflitos que são baseados, e aí eu falo para esses conflitos e para essas questões, né, estão baseados em questões étnicas, né, porque são conflitos de poder no exército, conflitos de poder em relação ao governo das cidades, relacionada a essa descendência, né? Porque o indivíduo ele é descendente dos, dos militares árabes ou é descendente dos guerreiros berberes ou mouros, enfim, né? Então, essa diferença. Então, a riqueza, a diversidade étnica é muito grande, né, nesses territórios de Al-Andalus. Bom, então, a gente tem essa relação entre esses grupos, né? E o Mudéjar, por exemplo, é um muçulmano, né? Um muçulmano que vive em território cristão e o judeu que vive em território cristão não tinha nenhum termo específico para designar os judeus. E lembrando que muçulmanos e judeus eles pagavam então um imposto específico para poder ter a sua sinagoga, ter a mesquita, poder viver em seu bairro com os seus costumes, né? Eu falei no episódio anterior que o bairro era muito importante para que essas minorias religiosas conseguissem colocar em prática todos os seus costumes, seus rituais religiosos, como a questão do alimento, do abate dos animais, enfim, né? Do próprio espaço religioso, né? Seja a mesquita, para os muçulmanos, a sinagoga, para os judeus. Então, os impostos diferenciados que eles pagavam davam a eles esse direito. Mas é lógico que o preconceito contra essas minorias existia, né? E aí eu pesquiso esse preconceito contra os judeus, mas há também um preconceito contra os muçulmanos. Esse preconceito ele vai aumentando cada vez mais a partir do século XIII, quando as ordens mendicantes, né? Elas passam a estudar os livros de línguas orientais, né? Passam a estudar a língua árabe para poder ler os livros mesmo, né? Passam a estudar, por exemplo, a língua dos judeus para poder conhecer o livro, ler o Talmud, enfim. Então, passam a estudar o hebraico, ou mesmo o ladino, né? E dessa forma eles buscam entender como esses, entre aspas, né, inimigos religiosos pensavam e agiam e como eles liam esses livros para poder criticá-los. É esse trabalho que esses grupos religiosos faziam, né? Principalmente dominicanos, não só dominicanos, lógico, franciscanos também, mas principalmente dominicanos. Então, eles tinham esse trabalho, essa preocupação de conhecer a outra língua, de ler os livros para saber melhor como, principalmente, agir contra essas minorias religiosas, né? E eu estudo o antijudaísmo, o preconceito contra os judeus, um preconceito de origem cristã, mas também há um preconceito bem importante de origem cristã contra os muçulmanos. Depois eu posso indicar leituras, né?
Claro, por favor. Eu acho que é muito interessante tudo isso, né, essa relação, porque como trazendo um pouquinho, bem pouquinho para o tempo presente, hoje é uma relação que também ela se esgarçou na Europa, né, com essa ascensão da extrema-direita, você vê cada vez mais um discurso hoje principalmente, né, hoje em dia pega meio mal você ser... Você ser antissemita e antijudeu, né? Então, o assassino de Cristo hoje é o muçulmano. E o que uma coisa que essa Península Ibérica pré-século XIII, né, os almoravidas e os omíadas, e dá para conviver em tolerância, né? Dá para você conviver essas três fés sem virar um banho de sangue, né? E acho que é interessante isso que eu reli faz pouco tempo, a canção de Rolando, como que esse espírito de cruzada acabou contaminando o próprio imaginário. Porque se você pegar a relação direta e a canção de Rolando, ela não tem muita ligação, assim. Você percebe que ela é contaminada por esse espírito, entre aspas, de reconquista, né?
Ah, exatamente, é assim, e trazendo para o tempo presente, é absurdo o que se faz hoje, o que a extrema-direita faz nos países da Europa, França, Espanha, em relação aos muçulmanos, em relação à ideia de reconquista, né? Então, é muito problemático, né? Por isso que é importante a gente questionar esse conceito de reconquista. E esse conceito ele é muito questionado, né? Alguns historiadores atuais na Espanha são militantes contra esse uso e principalmente essa tentativa de apagar a presença e influência dos muçulmanos na Constituição, que é a Espanha, né? Tem um autor chamado Alejandro García San Juan, que ele tem muitos artigos nos quais ele problematiza o uso do conceito de reconquista e entra em conflito mesmo, direto, citando nomes, né, sem aspas, contra alguns historiadores e alguns políticos que usam esse conceito de reconquista num contexto de extrema-direita hoje na Espanha. Né?
Eu acho que o maior problema de reconquista é a ideia que esse território ele é naturalmente cristão, né? E ele, quando você fala em reconquista, você fala que ele estava em domínio estrangeiro até ele ser retomado, né? E não é bem assim. Falar de uma reconquista que demora quase 1000 anos para acontecer, ela militarmente já é um fracasso, né? Parte daí, né?
Ah, exatamente. Eu nem vou entrar nos pormenores.
Eu também não, porque a gente
vai essa conversa
vai embora.
A gente vai ficar só em reconquista aqui, né?
E aí já fica um convite aí, quando a gente puder gravar uma pauta sobre isso, né?
Ah, podemos.
Para a gente gravar, porque vai ser bem interessante. Kellen, qual que é a diferença entre conversos e cristãos novos? A gente deu uma pincelada, você deu uma pincelada por cima, mas qual que é essa diferença entre cristão novo e converso?
Quando a gente... eu comentei aqui, né, que o mourisco é o cristão de origem muçulmana, né? É assim que os mouriscos eles eram chamados e denominados nas fontes, né? Mas o converso, de modo geral, é o indivíduo que se converteu ao cristianismo. De modo geral, o converso é um indivíduo que se converteu ao cristianismo. Só que o percentual de indivíduos que, no final do século XIV, século XV, se convertem ao cristianismo ou que são convertidos à força, o percentual de judeus é muito maior que de muçulmanos, né? Então, as fontes elas acabam mencionando, nomeando esses novos cristãos de origem judaica como conversos. E ficou na historiografia, pelo menos espanhola, né, que quando a gente fala de conversos, a gente está falando desses cristãos de origem judaica, né? Lembrando também que depois, eu não me recordo agora a data exatamente, mas em inícios do século XVI, todos os cristãos de origem muçulmana foram expulsos, né, da Espanha, e isso não ocorreu para os cristãos de origem judaica, né? Então, a gente também tem essa permanência nas fontes desses indivíduos conversos, sendo esses cristãos de origem judaica. E quando você lê a historiografia, a portuguesa, por exemplo, em Portugal não se usa o termo converso, né? Se usa o termo mesmo cristão novo. Então, quem estuda os cristãos novos no Brasil Colônia, os cristãos novos em Portugal, né, vai se deparar com esse termo na historiografia e nas fontes, não o termo converso. Seria basicamente essa a diferença, né? Mas lembrando que se você for analisar a partir de uma visão mais ampla, conversos seriam todos aqueles que se converteram ao cristianismo, mas devido a outras questões, devido à permanência e mesmo percentual de indivíduos de origem judaica, na Espanha, por exemplo, em Castela, ficou generalizado como converso esse cristão de origem judaica.
E deixa eu fazer uma pergunta, não sei se você me consegue responder, só por uma curiosidade mesmo. Você sabe por que a origem dos cristãos novos ou dos conversos, vou usar o termo conversos aqui por conta da sua linha de pesquisa, eles adotavam nomes naturais para seus sobrenomes, tipo Coelho, Oliveira, Pereira, ele abandonava, né, o sobrenome judaico ou árabe e adotava esses nomes de natureza. Você sabe por que acontecia esse movimento e por que eles escolhiam esses nomes ou de animais ou de plantas?
Uhum. Então, em Castela, que são as fontes inquisitoriais que eu pesquisei, geralmente esses convertidos, eles recebiam sobrenomes de padrinhos, né, quando eram pessoas importantes. Existem vários casos de famílias de rabinos, de judeus, que eram a elite, né, elite judaica, e quando eles se convertem em cerimônias muito pomposas, né, com padrinhos reconhecidos, importantes, padrinhos que eram, por exemplo, da nobreza cristã, ou mesmo da alta hierarquia da Igreja Católica, bispos que apadrinhavam, por exemplo, rabinos e filhos de rabinos, ou mesmo alguns casos de judeus que foram apadrinhados por Isabel e Fernando, né, a Rainha Isabel e o rei Fernando de Castela e Aragão. Então, eles recebiam sobrenomes que eram sobrenomes, muitas vezes, indicativos ou que indicavam essa relação com esses padrinhos. Agora, o porquê que eles escolhiam, se escolhiam esses nomes de árvores e de animais, eu não sei.
Uma curiosidade que eu sempre tive, assim. E você falou agora, me dei conta, eles não escolhiam, né? Era uma coisa meio imposta. Ó, você vai se chamar, agora você é isso.
Em alguns casos era devido às relações políticas que eles tinham, né? Então, em alguns casos, essas conversões elas ocorriam e já ocorriam também laços matrimoniais, e muitas vezes o noivo ou a noiva, né, poderia utilizar o sobrenome daquela família cristã, ou eles utilizavam como sobrenome um local, o local onde eles residiam, onde algum antepassado da família havia residido. Então, eram esses os casos mais emblemáticos, assim, né? Agora, nomes de animais e de árvores, eu não sei explicar de onde vem, né? Se isso realmente era uma preocupação deles, né? Vou me converter e vou colocar como sobrenome, um sobrenome ligado a um animal ou, enfim, tipo de árvore, de planta, qualquer coisa. Não sei te dizer.
Se algum ouvinte souber, manda pra gente aí, pra gente também descobrir junto. E quais eram as principais práticas persecutórias aos judeus na Idade Média? Ou seja, como é que se apontava? Falava assim, olha, esse aqui é um judeu. Porque tem uma coisa interessante na Península Ibérica, que são os tal de cripto-judeus também, né? São aquelas pessoas que eram judias, mas elas fingiam que não eram, né?
Não, mas o cripto-judeu, na verdade, são os cristãos novos, né? No caso de Portugal, os conversos, no caso da, vamos chamar de Espanha, né? Que judaizavam as escondidas. Então, seria esse o caso, né? São pessoas que eles são cristãos, mas que judaizavam, ou que pelo menos havia acusação de que eles judaizavam as escondidas, né? Tudo que a gente vê nos processos inquisitoriais, tudo que a gente vê nas fontes literárias, como do livro do Alboraic, né? Que vocês leram o meu artigo que eu escrevi sobre o Alboraic. Essas obras literárias são acusações que eles fazem, né? A gente não tem certeza sobre isso. É lógico que a gente imagina que determinadas práticas religiosas eram possíveis, prováveis, mas não se há certeza sobre nada. Então, mesmo os cripto-judeus é uma questão de cristãos novos ou conversos que judaizavam. Em relação aos judeus, o que havia assim, de perseguição aos judeus, primeiro que em Castela, em Aragão, né, nesses reinos cristãos da Península Ibérica, Portugal também, os judeus eles eram vistos como um bem da coroa. Os judeus eles eram vistos como um patrimônio da coroa, um patrimônio do tesouro real. Então, por exemplo, se um cristão ou se um judeu aparecesse morto, a comunidade cristã ela era obrigada a pagar um valor sobre o corpo daquele judeu. Por quê? Porque o judeu ele era muito valioso para a coroa. Os judeus pagavam impostos muito altos para a coroa. Então, quando um judeu ele era assassinado por um cristão, ou ele aparecia morto simplesmente, e não se descobria o seu assassino, ou se desconfiava que poderia ter sido algum cristão, a comunidade cristã ela precisava pagar um valor sobre ou, né, no caso, quando se descobria que um cristão assassinou um judeu, ele deveria pagar um valor, e que era um valor alto. Em alguns momentos da história, que eu não me recordo agora, não vou poder te pontuar quando isso cessou, mas, por exemplo, no século XI, no governo dos monarcas cristãos de Castela, o valor do corpo de um judeu assassinado por um cristão, ele era maior do que de um nobre cristão que fosse assassinado por outro nobre qualquer. Isso mostra o valor que esses judeus tinham para a coroa. Com o tempo, Bruno, isso vai mudando, porque com o tempo os cristãos eles vão se organizando politicamente para exigir junto aos monarcas que determinadas leis de proteção aos judeus elas sejam modificadas. Então, uma das leis modificadas, por exemplo, é essa, no qual um cadáver de um judeu, né, ele vale um determinado valor. Isso, com o tempo, vai sendo modificado, né? Então, existem formas de se perseguir os judeus que são formas relacionadas a essa perseguição que se refere aos direitos constituídos, né? Então, os judeus eles tinham determinados privilégios dentro daquela sociedade cristã e, com o tempo, eles vão perdendo esses privilégios. Por quê? Porque os cristãos vão se organizando e, principalmente, no caso de Castela, quando o rei ele vai implementar um fuero citadino, que seriam as leis daquela cidade, né? Esse fuero citadino, essas leis citadinas, os grupos cristãos, né, eles se reúnem para poder votar determinadas leis que serão implementadas pelo monarca, e aí existem várias leis que buscam, por exemplo, cercear essas liberdades dos judeus. Por exemplo, o fato de em pleitos mistos, se você tem um conflito judeu e cristão, no século XI, século XII, até meados do século XIII, e aí isso depende muito da cidade castelhana e tal, né, porque depende muito da relação que a cidade tem com o monarca, né, a relação que a nobreza daquela cidade tem com o monarca. Mas, por exemplo, em algumas cidades, os judeus, quando entravam num pleito misto com os cristãos, eles tinham um juiz judeu e um juiz cristão. E aí, né, os juízes vão conversar ali para decidir a questão. Com o passar do tempo, isso não pode mais acontecer, não pode mais haver juízes judeus para defender os judeus naquela causa. São apenas juízes cristãos que vão julgar a causa. Então, são vários exemplos desse tipo, na questão da jurídica, que vão cerceando as liberdades e as conquistas dos judeus, os privilégios e benefícios que eles tinham nesses reinos cristãos. Existia também a perseguição física, lógico, né? Que aí nós temos vários exemplos ao longo da história, ao longo das cruzadas, né, da primeira cruzada, muita perseguição nos territórios de hoje Alemanha, França. Na Península Ibérica, durante as primeiras cruzadas, a gente não teve essa perseguição com morte em massa de judeus, mas nós tivemos outros momentos ao longo da história da Península Ibérica no qual os judeus foram perseguidos, suas comunidades foram atacadas. Como, por exemplo, no início do século XIV, houve um conflito dinástico em Castela, onde os irmãos, né, um bastardo tomou, na verdade, a coroa do Pedro I de Castela, e nesse contexto os judeus foram usados como manobra política pelo bastardo, né, que se chamava Henrique, e que ele usa de uma propaganda política antijudaica para conseguir adeptos para sua causa, né? Além da nobreza e tal. Então, nesse momento, por exemplo, algumas comunidades judaicas elas foram atacadas, judeus foram mortos, como, por exemplo, também no período da peste negra, né? Em alguns momentos, né, durante a peste negra, principalmente no início, os judeus foram acusados de serem os culpados, de envenenarem poços d'água e tal. Em alguns lugares, né, as comunidades também foram atacadas e alguns judeus foram mortos, né? Aquela série Catedral del Mar, não sei se você já assistiu, que passa na Netflix, tem uma série de exageros, né? Mas tem uma cena que os cristãos estão ali gritando que os judeus são os culpados pela peste negra, e o padre da Catedral del Mar, né, ele fala que não, que os judeus não são culpados, mas mesmo assim a população vai lá e ataca a comunidade judaica. Então, apesar de todos os exageros dessa série, esse momento é bem emblemático dos ataques aos judeus, né? E as fontes mencionam que, muitas vezes, mesmo alguns papas, alguns bispos, né, tentando dizer que não, que os judeus não tinham culpa sobre isso, havia esse ataque. E também um ataque bem importante que houve aos judeus em 1391, né, quando grande parte da população judaica de Castela, quase a totalidade, foi convertida à força ao cristianismo. Então, a violência física contra os judeus era uma violência que ela geralmente ou assassinava os judeus, espoliava seus bens, queimava suas casas, as casas eram roubadas também, alguns eram mortos, ou eles eram convertidos à força, como nesse episódio de 1391, que é bem importante para a gente entender o século XV em Castela em relação a cristãos, judeus, conversos, né? E tem a violência simbólica, né? A violência simbólica é toda a violência que eu mencionei no episódio anterior, né? Que trata dessa representação negativa em relação aos judeus. Essa violência simbólica, ela influenciava tanto nesse cerceamento jurídico e dos benefícios dos judeus, quanto na violência física, né? Então, em determinados momentos, a violência simbólica ela foi capaz de influenciar na produção de leis, na escrita de leis antijudaicas, como a gente pode ver nas Sete Partidas de Afonso X, ou em ataques físicos mesmo às comunidades judaicas ao longo desse século XIV, XV, né? Fim da Idade Média.
É impressionante como essa profusão de perseguições, né? E para alguém que gosta de Segunda Guerra Mundial e que estudou Segunda Guerra Mundial, relembra muito as mesmas perseguições nazistas contra os judeus, só que no nazismo com outra origem, né, de outra matriz. Eu estava ouvindo aqui você falando, e são as mesmas, né? As mesmas práticas de você, inclusive essa bestialização, né? Transformar o judeu, no caso, na Idade Média, em bode ou em burro, né? Só que na Segunda Guerra Mundial, em porco ou em rato, né? Ou seja, isso mostra como que a história, não que ela se repete, mas ela nos ensina muita coisa, porque essa perseguição ela é um constante na história da Europa, né? Na história, pelo menos da Europa Ocidental, ela é um constante muito presente, e teve que ter literalmente um holocausto, né? Para quem entende da liturgia judaica, sabe que o holocausto não é só aquilo, né? Não é só a Shoah, né? Para acabar com isso, né? Eu acho que eu particularmente tô chocado com o que você trouxe aqui pra gente. E o que me assusta muito é perceber que você tem uma parcela grande da população europeia que retoma isso para si, né? Essa prática de cruzada, essa prática de reconquista, de perseguição. E eu acho que são os horrores, né? Quanto mais a gente estuda história, mais a gente vai ficando horrorizado. E, modestamente, eu acho que é uma das funções aqui do medievalíssimo, é justamente isso, é mostrar para o público leigo, né, público em geral, que a Idade Média não tem nada a ver com o que ela é feita, né? Pelo conto, como você falou, teve papas que eram contra essa perseguição aos judeus, que vários clérigos eram contra a perseguição aos judeus. Você tem naquela série Nightfall, Templários, também da Netflix, série horrorosa, por sinal, não assistam essa série, que ela é muito ruim mesmo. Tem uma cena no começo que tem nos primeiros episódios, lá tem uma perseguição aos judeus, e os próprios Cavaleiros Templários tentam salvar esses judeus também, né? E eu gosto de acreditar que esses exemplos na Idade Média foram amplos. Então, acho que é você trazendo essa questão da violência física, da violência religiosa, da violência simbólica, como isso se repete, como está presente no nosso dia a dia. Antes aos judeus, hoje com os judeus são outros, né? Com os muçulmanos, né? Kellen, a gente pode relacionar de alguma forma essa perseguição dos judeus, continuando aqui a pauta, com a atuação da Inquisição na Península Ibérica, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra?
Sobre essa permanências, né, Bruno, que existem na longa duração sobre essa questão da perseguição aos judeus, ou dos mitos, né, antiguidades, eu indico mais uma vez, né, aquele livrinho da Maria Tucci Carneiro. Eu não me lembro agora o título exatamente, mas já foi indicado na nossa conversa anterior, né, que são os 10 mitos de cunho antijudaico, que ela aborda desde a Idade Média até ao século XX. Né? Então, para quem tiver interesse nessa longa duração, é um livrinho básico, bem interessante para se ler também. Né? Então, eu acho que tem sim uma relação entre essa perseguição aos judeus e a atuação da Inquisição. Né? Tanto porque os conversos eles eram vistos como judeus. E por serem vistos como judeus, por se desconfiar da religiosidade desses novos cristãos, é que a Inquisição ela foi instaurada na Espanha. Né? Sobre a Inquisição também, sobre os motivos do surgimento da Inquisição espanhola, há uma série, há uma discussão diversa. Né? Alguns historiadores vão dizer que a Inquisição ela perseguia os cristãos novos por causa da ascensão econômica desses indivíduos, era uma forma de extorquí-los financeiramente, né, que a preocupação era religiosa. O Antônio Saraiva tem um pouco essa pegada, né, no caso de Portugal, de dar esse destaque para as preocupações financeiras da Inquisição. Outros autores vão dizer que a Inquisição surgiu para perseguir politicamente os conversos, né, na Espanha, no caso em Castela. Eu acho que a gente pode ter de tudo um pouco em algum momento. Né? É lógico que você pode ter momentos onde um inquisidor queria, de algum modo, né, um inquisidor específico queria, de algum modo, entre aspas, lucrar, né, com o trabalho da Inquisição. Outros que usavam a Inquisição como máquina de perseguição política. Mas eu penso que esse não foi, no momento da criação, pelo menos da Inquisição por parte dos reis católicos, não foi a principal preocupação. A principal preocupação dos reis, dos monarcas, em instaurar a Inquisição na Espanha era uma preocupação com essa imagem deles de reis católicos, essa imagem de transformar a Espanha num reino unificado, seja territorialmente, que a gente sabe que só vai acontecer mesmo, né, administrativamente no século XVIII, mas eles que pensavam, né, em unificar a Espanha territorialmente, religiosamente, e aí por isso também, né, dá-se um tempo em 1492 para os judeus, por exemplo, ou se converterem ou saírem, né, da Espanha, assim como deu-se esse tempo para os muçulmanos também. Então, antes mesmo disso, né, em 1478, a Inquisição ela foi aprovada, né, pelo Papa para que os trabalhos começassem na Espanha. Então, eu acho que a Inquisição ela surgiu em grande parte por essa desconfiança que existia, em relação à religiosidade praticada pelos conversos, e aí sim, né, os problemas políticos que poderiam resultar dessas desconfianças e do fato, né, de muitas vezes um ou outro bispo religioso, mesmo os monarcas, serem acusados de protegerem esses conversos, porque uma parcela, né, desses conversos que eram acusados de judaizar, por exemplo, era uma elite, né, cristã de origem judaica, mas era uma elite, né? Eram pessoas que faziam parte da corte régia e daí por diante, né? Tem um caso também de um assassinato ritual que aconteceu na Espanha, que foi muito importante também nesse contexto. A Inquisição já estava instaurada, né? Mas foi muito importante para a expulsão dos judeus, por exemplo, que foi o assassinato do Nino de la Guardia, né? Não sei se você já ouviu falar, que foi um assassinato ritual. Que aí nesse assassinato estavam envolvidos, né, pelo menos as acusações dizem que estavam envolvidos conversos, judeus. Então, esse caso específico foi um dos que, por exemplo, influenciaram os monarcas, assim, algumas fontes, alguns historiadores defendem, né, a expulsarem os judeus, por exemplo, em 1492. Então, quando a gente fala de Inquisição, de conversos, isso tudo está relacionado a esse contexto de preconceito religioso também contra os judeus, porque como os processos inquisitoriais mostram, né, as acusações que são feitas aos conversos são, em grande parte, acusações ligadas à prática da religião judaica ou fosse a prática de alguns costumes judaicos que, esvaziados ou não, né, do seu teor religioso, eram vistos também como uma prática de infidelidade religiosa, né? Então, acho que tá tudo relacionado. A Inquisição, ela não podia perseguir os judeus, tá, Bruna? Ela não podia perseguir os judeus, né? A Inquisição, ela só podia inquirir, abrir um processo contra os cristãos de origem judaica. Mas contra os judeus, em teoria, não, né? Em teoria, não. Apesar de que algum judeu poderia, por exemplo, ser processado por incentivar a apostasia desses conversos, por encobrir a apostasia dos conversos, aí o judeu poderia ser inquirido, ser convocado pela Inquisição, mas, a princípio, somente os conversos, somente os cristãos, né? Somente os cristãos poderiam ser inquiridos e ter processo aberto por esse tribunal.
Porque a Inquisição, ela tinha uma jurisdição, né? E essa jurisdição, ela só se dava sobre quem era cristão, né? Então, quem não era cristão acabava não ficando dentro dessa jurisdição. É isso?
Exatamente.
Ou falei bobagem?
Exatamente. Apesar de que, na prática, ela poderia, ela ameaçava, na prática, pelo menos, havia a ameaça de que judeus poderiam também sofrer com um processo, né? E ser convocado e tal, pela Inquisição, por esse motivo que eu mencionei.
E como a gente percebe aqui, tem uma relação muito íntima, né, entre os judeus e os conversos. Né? A gente percebe que há uma relação quase casualística. E eu não gosto muito dessas relações de causa e consequência, porque eu acho que elas diminuem demais os problemas. Mas a gente consegue perceber uma influência entre o preconceito anti-judeu quanto o preconceito anticonverso, ou essas relações elas simplesmente não existiam?
Não, existiam sim. Como eu mencionei, 1391 foi uma data bem importante, né, no Reino de Castela, principalmente, mas também acabou tendo consequências no Reino de Aragão, por exemplo, e menor parte em Portugal, né? Portugal eu creio que não, mas em Castela e Aragão mesmo, que foi um momento no qual... Enfim, eu não vou me estender aqui, mas foi um momento no qual o líder religioso de Sevilha já vinha há anos incitando os cristãos do sul da Espanha contra os judeus. Inclusive, existem vários processos judiciais da comunidade judaica contra esse clérigo cristão. E esse clérigo, de nome Fernando, Ferrando, depende, né, de como você vai usar, Fernando ou Ferrando Martínez, ele era um clérigo, então, que em 1391 ele já vinha há 30 anos, mais ou menos, né, pregando contra os judeus. Mas nessa data específica, 1391, ele incita os cristãos, e os cristãos de Sevilha atacam o bairro judaico. E esse ataque ele vai percorrendo todo o território das cidades de Castela. Então, começa no sul de Castela e vai subindo até chegar em Aragão, em Barcelona. Então, foi assim, um ataque que, ao longo de um, dois anos, ele foi passando de cidade em cidade, e ali os judeus foram sendo mortos ou convertidos à força. E o que as fontes mostram, é lógico que a gente não tem números corretos, né, e as fontes literárias, às vezes, elas carregam demais nas tintas, né, são um pouco exageradas, mas... O que depois as próprias fontes fiscais elas mostram é que a arrecadação, por exemplo, de impostos relacionados aos judeus diminuiu muito nos anos seguintes, né? E isso mostra o quanto a parcela, né, dessa comunidade judaica foi convertida à força. Então, de modo geral, a historiografia concorda que a quase totalidade dos judeus nesse período de 1391 foi convertida à força. As fontes, a historiografia acredita que a comunidade judaica ela não conseguiu, ao longo do século XV, se recuperar totalmente desse ataque, dessas conversões forçadas de 1391. não vai conseguir ter mais aquele percentual de judeus, né, que existia no século XIV na Península Ibérica, e a grande totalidade, então, é transformada de uma hora para outra em cristãos novos. Uma outra parcela que conseguiu fugir e depois retornar, ou que conseguiu se esconder e tal, aos poucos, depois, à medida que eles foram se reconstituindo enquanto comunidade, ao longo do século XV também foi ocorrendo aí de modos esporádicos algumas levas de conversões também. Em meados do século XV, depois nesse período de 1492, quando os reis cristãos decretam, né, que os judeus devem ou se converter ou devem sair da Espanha, de novo uma leva de conversões. Então, esse ano de 1391 é bem importante, o período subsequente também. Então, o que a gente percebe é que, a partir de 1391, os cristãos vão passar a se denominar de cristãos velhos nas fontes. Isso não existia antes, tá, Bruno? Antes, quando um judeu se convertia, não existia essa diferenciação entre cristão velho e entre cristão novo, ou seja, cristão velho ou converso, né, no caso daquele de Castelo ou da Espanha, que seja. Por quê? Porque era um número muito reduzido de judeus que se convertia ao cristianismo, né? Pelo contrário, as fontes cristãs sempre deixam claro que é difícil você conseguir converter um judeu. Só que, em alguns momentos, eles foram convertidos à força. E depois de 1391, que uma grande parcela, então, foi convertida à força, começou a haver essa diferenciação. E as fontes mostram que essa diferenciação foi praticamente automática. Em 1391 houve conversão, e em 1394 a gente já tem fontes mostrando que os cristãos estão, fontes principalmente de cunho jurídico, né, desses convertidos, reclamando do preconceito que eles estavam sofrendo por parte dos cristãos que não os aceitavam, né, dos cristãos velhos. Então, há uma diversidade muito grande nos resultados dessa conversão forçada, né? Existem fontes cristãs e judaicas que mostram que determinados grupos aceitaram essa nova condição de convertidos e tentaram se assimilar aos cristãos, se assimilar em termos culturais, religiosos, e outros, pelo contrário, voltaram e se aproximaram das suas comunidades judaicas. Então, eles... em teoria, eles eram cristãos porque foram batizados, mas na prática eles eram judeus. Tanto porque, após essas conversões forçadas, muitos conversos continuaram morando nas suas mesmas casas, continuaram vivendo ao lado de judeus, continuavam mantendo as suas profissões. Então, de imediato, houve essa mudança jurídica, porque aí eles também, né, juridicamente, eles têm outras leis e direitos, né, eles vão ter direitos e vão ter leis a seguir que são diferentes dos judeus, que agora eles são cristãos, e podem usufruir, alguns usufruíram desses benefícios. Há essa mudança, mas a mudança no cotidiano, nem sempre, a mudança no cotidiano, ela não foi imediata para a grande maioria. Então, para a grande maioria desses convertidos de 1391, eles, como eu disse, né, eles continuavam morando nos seus bairros, mantendo a sua profissão, mas agora eram cristãos. E por serem cristãos, eles passavam a ser vigiados. Por quê? Porque eles eram vigiados no que se refere à presença deles na igreja, ao batizado dos filhos, à comunhão, à confissão. Então, tudo que se esperava de um cristão... esperava desses indivíduos que foram convertidos de um dia para o outro e que não receberam instrução religiosa, né? Então, esse é o problema. Essa é uma situação desses indivíduos que foram convertidos em 1391. A situação, ela muda um pouco para os seus descendentes. Por quê? Porque na medida em que gerações e gerações sequentes, né, já vão nascendo como cristãos, existem aqueles que por questões econômicas, por questões políticas, por tentar se mesclar aos cristãos velhos, né? Eles realmente vão tentar levar uma vida do que se esperava, né? Os comportamentos que se esperavam de cristãos, e outros que não, que vão continuar ali na sua comunidade judaica. Então, assim, é um pouco confuso confuso isso tudo. Não dá em hipótese nenhuma para fazer generalizações, né? E o problema é que uma parte da historiografia, quando se fala da religiosidade desse indivíduo, tende a generalizar, dizer que não, que a partir da quarta geração, a grande maioria, quase totalidade eram de, a quase totalidade era de cristãos fiéis, ou não, a quase totalidade era de cristãos judaizantes, né? É muito complicado a gente falar isso, porque as fontes que a gente tem são os processos historiais, são fontes cristãs e fontes judaicas que tratam desse indivíduo, mas não tem como você entrar na cabeça da pessoa para saber o que ela sente, o que ela faz no interior da sua casa, né? Se ela vai na igreja, mas quando chega em casa, ela abre o Talmud para ler, entendeu? Não tem como saber, né? Então, acho que são questões que falam muito mais da representação que se tem sobre esses indivíduos do que deles próprios, né? Eu acho que essa é a questão mais importante.
Eu acho que essas acusações, né, esses processos, falam muito mais dos acusados, dos acusadores do que dos acusados, né? Essa preocupação toda. E, Keren, para a gente encerrar aqui o nosso bloco principal, também a gente poderia ficar horas conversando aqui, é o papo fácil aqui que
eu gosto de falar, né?
Que você tem. Você gosta de falar, eu gosto de falar, eu também gosto de ouvir. Quais eram as principais acusações que se davam contra os conversos? Do que eles eram acusados pela Inquisição?
As acusações aos conversos que a gente pode ler nos processos historiais são acusações que elas não são novas, né? Desde 1391 vai se constituindo uma representação desse converso que o equipara, que o aproxima muito do judeu e das próprias acusações que eram feitas aos judeus. Então, geralmente as acusações que a gente encontra nos processos são acusações relacionadas à infidelidade religiosa, à apostasia, o fato desses conversos estarem judaizando as escondidas, essa é a principal. E, às vezes, quando não se acusa diretamente pelo fato dele estar judaizando as escondidas, porque, às vezes, não talvez a pessoa que acusou e tal ache que não tem provas suficientes disso, eles acusam de um indivíduo não ter comportamento de cristão. Mas essa era uma acusação ainda, assim, comparativamente, muito menor. Porque quando você abre os processos, os livros, né? Existem livros que fazem recopilações de processos e tal. Esses livros, eles mostram que a acusação sempre frequente é de judaizante. De judaizante, de apostasia, de seguir o judaísmo às escondidas, né? E nessa acusação de seguir o judaísmo às escondidas, existem várias outras que seriam os indícios dessa apostasia religiosa, né? No artigo que eu escrevi sobre os conversos, né? Um artigo que tem como título Por que os conversos danam ambas as leis, né? A velha e a nova. Esse foi um trecho tirado de uma fonte, né? Da fonte Alboraico, que eu trato aqui nesse artigo. Nesse artigo tem o caso de um indivíduo, que é o João Del Hoyo, que ele é um indivíduo que ele foi acusado não por judaizar, mas por não ter perfil de cristão, por não parecer cristão. E aí, quando ele foi convocado para poder depor, ele não tinha noção do que ele fazia. Ele não tinha noção da sua ambiguidade, porque ele seguia alguns preceitos do judaísmo e do cristianismo sem saber. Ele acreditava em alguns preceitos cristãos e desacreditava de alguns, assim como os judeus, e sem ter noção disso. Por quê? Porque ele foi um órfão cristão novo, que foi, seus pais, né, faleceram, e ele foi adotado por uma família de cristãos novos, educado nessa família de cristãos novos, e depois ele foi, cresceu e tal, mas ele se via como um cristão, mas ele não sabia o certo do porquê que ele tinha determinadas crenças, como, por exemplo, crer em Jesus Cristo, mas não acreditar que Jesus Cristo já tinha ressuscitado, que a ressurreição de Jesus Cristo ainda viria. Ele acreditava, por exemplo, que na concepção milagrosa de Maria, né, que Maria concebeu Jesus e era o virgem, né? Mas não acreditava, por exemplo, na Trindade. Então, a gente que conhece um pouco da crença judaica e dos debates religiosos que existiam na Idade Média entre judeus e cristãos, a gente percebe que esse indivíduo, por exemplo, ele tinha aí uma mescla muito grande das duas religiões. Por isso que o título diz que o converso dana ambas as leis, a velha e a nova, porque ele não segue nem direito o cristianismo nem o judaísmo. Mas existiam várias outras, né, acusações dentro desse judaizar, que era, por exemplo, o fato, algumas acusações que poderiam ser lidas como acusações de um judaísmo sociológico, né? Que não necessariamente os indivíduos reproduziam a determinados costumes conscientemente como um ato de judaizar, de seguir o judaísmo, mas às vezes eram alguns costumes que eram passados de geração em geração e que o indivíduo se achava cristão e reproduzia aquilo sem saber. Então, por exemplo, o fato de lavar a carne. Existem várias acusações de cristãos novos que foram vistos lavando a carne, que a carne não poderia ter nenhum traço de sangue. Esse tipo de acusação, para a Inquisição, era um indício de que o indivíduo ele seguia o judaísmo, de que ele era um judaizante. Mas para quem lavava carne, por exemplo, não necessariamente isso era um traço ou um preceito religioso. Era um traço cultural que foi passado, né, ao longo das gerações e que ele nem tinha consciência, por exemplo, de que era um costume judaico lavar a carne para não deixar nenhum traço de sangue na carne. Outra questão é de se banhar, né? Algumas mulheres eram acusadas de serem judaizantes porque elas tomavam banho, por exemplo, tomavam banho na sexta-feira ou no sábado, aquelas mulheres que eram eram cristãs mais abastadas, por exemplo, que tinham na sua casa o que a gente poderia chamar de banheiras ou piscinas naturais, ficavam ali se banhando, muitas vezes conversando com as amigas e tal. Quando elas eram acusadas, a Inquisição via nisso um traço do rito, do ritual de purificação dos judeus, que é você se purificar na mitva, né? na banheira, na banheira que existe dentro da sinagoga, né? Com água corrente e tal, que ali seria um banho ritual. Então, não tendo acesso a esse banho ritual da sinagoga, elas fariam esse banho ritual, né, nessas banheiras naturais, nessas piscinas naturais. Então, são várias acusações, né, que podem ter lidas como traços culturais e que a Inquisição via como traço de judaizantes, né? Agora, tem outros traços, como, por exemplo, o indivíduo que tentava, de algum modo, parecer cristão, né? Outras acusações, né? De um indivíduo que tentava parecer cristão, mas, por exemplo, não ia na missa todos os domingos, não ia nas procissões, ou ele não se confessava, ou não jejuava, ou não comungava. Essas acusações poderiam ser feitas contra cristãos velhos. Ok, ele seria só acusado de não estar seguindo os preceitos que a Igreja Católica ou os comportamentos esperavam de um cristão. Mas se fosse feita contra um converso, já era um sinônimo de que aquele indivíduo era um judaizante. Então, veja o preconceito que existia em relação aos conversos e como eles eram equiparados aos judeus e acusados de judaizantes pelo simples fato de terem na sua árvore genealógica algum antepassado judeu. E muitos desses judeus, Bruno, que foram perseguidos, processados e tal pela Inquisição, eram indivíduos que os seus antepassados eram... desculpa, estou falando judeus, né? Esses conversos. Os seus antepassados haviam se convertido, seja lá em 1391, seja ao longo do século XV. Então, esse indivíduo chegava na década de 1480, um cristão novo, né? Um converso sendo perseguido pela Inquisição, pelo simples fato de que algum antepassado seu foi um judeu e se converteu, não necessariamente ele. Então, a gente tem essa dificuldade também em identificar nos processos quem é o cristão novo, quem é o converso que foi judeu em algum momento da sua vida, judeu de nascimento, ou qual indivíduo que é um converso porque o seu tataravô ou o seu, né, bisavô, ou há 60, 100 anos atrás, um antepassado seu foi judeu. Então, dificilmente conseguia se apagar da história desse indivíduo a sua ascendência judaica, a não ser que se construíssem árvores genealógicas tentando apagar esse passado, e isso acontecia com muita frequência, principalmente depois da instauração dos tratados de pureza de sangue, né? Porque no tratado de pureza de sangue você precisa comprovar que você não tem nenhum ascendente judeu na sua árvore genealógica, até a quarta, né, quinta geração. Então, algumas famílias de conversos buscavam construir de forma fraudulenta, óbvio, né, essas árvores genealógicas para pagar esse passado judaico. Então, as acusações eram várias, né? Nesse artigo que eu escrevi, que eu mencionei, né, agora há pouco, existem acusações, por exemplo, de mulheres que falam contra a virgindade de Maria. Eram mulheres que eram conversas, não temos como saber, né, se elas, em algum momento da vida, haviam sido judias ou não, ou, né, foram seus antepassados, mas diziam, por exemplo, que não acreditavam na virgindade de Maria. E aí usam termos pejorativos, né? São acusadas de usar termos pejorativos para se referir a Maria e tal, como um exemplo de não acreditar na virgindade, né? Então, o fato de você falar contra a igreja, você desacreditar de alguns preceitos ou desacreditar dos sacramentos, por exemplo, não levar os filhos para batizar, por exemplo, são diversas acusações que pesam muito mais pelo fato de um indivíduo ser um converso do que pesaria se fosse um cristão velho, por exemplo, né?
Acho que é um horror jurídico isso, né? Porque é você deturpar muito o que é o conceito de justiça, né? Como é que o mesmo crime pode ser julgado de duas formas diferentes, baseado na origem da pessoa? É claro que pode-se fazer a crítica que se faça ao nosso sistema jurídico, mas ele não é esse o problema. Mas aqui a gente percebe muito isso, né? Como você falou, uma pessoa que não vai à missa, por exemplo. A pessoa não vai à missa por diversos motivos. Você é preguiçosa, não quer ir, não gosta do padre, sei lá eu. Agora, se ela é de família cristã velha, ah, ok, leva lá uma reprimenda. Agora, se é cristão novo, se é converso, né? Ele pode sofrer as mais diversas barbaridades aí, né? Pode ser expropriado dos seus bens, pode sofrer tortura, em último caso pode acabar até morrendo. Eu acho que é de se pensar muito essas injustiças, né? Acho que é um horror jurídico muito claro e evidente. Kellen, para a gente encerrar aqui esse papo que eu achei, olha, eu fiquei fazendo um monte de anotação aqui, já comecei a vir um monte de ideia para outros conteúdos aqui, e realmente, assim, a melhor privilégio da gente fazer podcast, que tá desse lado, né, não do lado daí, é aprender, né? Eu aprendi muito com os dois episódios, né? Acho que é um tema que eu gosto muito, esse tema de perseguição religiosa e tal, porque ela conversa muito conosco, né? Eu sou um herdeiro do legalfismo cultural, aí me acusam toda hora disso, não nego. E eu acho que essa longa duração é uma forma muito interessante da gente entender a história. E eu queria que você indicasse algumas referências ou bibliográficas, pode ser teórica, pode ser cultural, sobre o tema aqui do nosso episódio.
Então, Bruno, até pelo tempo, né, porque para não se alongar muito aqui, né, na fala, eu reduzi muitos exemplos, né, que você me pediu sobre essas acusações. Então, eu indico para quem tiver interesse em conhecer mais as acusações que eram feitas contra os conversos, né, as acusações principalmente de cunho religioso, de que eles judaizavam, eu indico o meu artigo, né, Porque os conversos danam ambas as leis, a velha e a nova. Nesse artigo eu faço uma relação entre as acusações que são feitas numa fonte literária de 1460 com os processos historiais que são de 1480, 90, então assim, eu tenho muitos exemplos. Eu tenho os autores nos quais eu me baseei para pensar, né, a construção dessa minha narrativa, que esses autores são dois, né? A Maria Pilar Abade Obradó, ela tem um texto chamado, eu vou ler, estou falando em português, né, mas depois eu vou deixar a indicação direitinho para vocês, ouvintes buscarem na internet, são todos os textos que eles conseguem baixar. A Maria Pilar Abade Obradó, ela tem um texto chamado Expressões da Religiosidade Cristã nos Processos dos Judaizantes. Então, nesse artigo ela também menciona, né, alguns processos e alguns exemplos de acusações. Tem um outro artigo também do professor Henrique Canteira Montenegro, que ele tem um artigo, o artigo título, né, A Limpeza, que aí no caso é a limpeza de sangue, né? A limpeza como um sinal de diferenciação étnico-religiosa, judaizantes castelhanos em fins da Idade Média. É um artigo de 2006 que também, né, pode ser baixado na internet. E tem alguns livros, que aí esses livros a gente até encontra para baixar em PDF e tal, né, mas alguns também temos para comprar, que são clássicos, clássicos desse assunto. Como o livro, né, do Isaac Baer, A História dos Judeus na Espanha Cristã, se encontra, né, mais fácil encontrar em inglês esse livro. O livro também do Eloy Benito Ruano, As Origens do Problema Converso, especificamente, né, sobre os conversos no território da Espanha. E, por fim, um outro livro sobre esse assunto, que são Os Judeus Conversos e a Cultura e Sociedade Espanhola, que é do Ángel Alcalá, né? São esses três clássicos sobre os conversos, né? São autores que trabalham com esse tema. Eu não sei, Bruno, se na nossa primeira conversa eu citei o Netanyahu, o Benzion Netanyahu. Ele tem um livro também bem importante sobre os judeus de modo geral, mas que acaba também tratando dos conversos, né? Que são o livro é As Origens da Inquisição no Século XV na Espanha. Então, se os seus ouvintes, né, tiverem interesse em saber um pouco mais sobre os judeus, sobre os conversos, sobre a Inquisição, esse livro também é um clássico, do Benzion Netanyahu.
Muito bom. E para mim, a indicação é uma indicação cultural que fala muito sobre esse tema, que é um documentário antigo já, um documentário já tem quase uns 20 anos, que chama A Estrela Oculta do Sertão, que é um documentário que esses cineastas, eles vão para o interior da Paraíba e eles vão investigar uma comunidade do interior da Paraíba que eles são cristãos, são católicos, acreditam na Trindade e tudo, só que eles têm práticas extremamente judaizantes. E aí eles perguntam, olha, mas isso aqui não é muito cristão, né? Isso aqui é de origem judaica. Eles, não, não é não, isso aqui é cristão, tá na Bíblia, não sei o quê. E acho que isso resume bem, assim, pro nosso ouvinte, essa relação entre o cristão novo e o cristão velho e essas práticas ditas judaizantes, né? Às vezes o cara, a família, um membro daquela comunidade, ele está há tanto tempo nesse judaísmo sociológico, né? Adorei esse termo, ele que naturaliza, para ele guardar o sábado, para ele lavar a carne, para ele a mulher tomar banho e se limpar, uma coisa tão natural, ele nem questiona mais, para ele é a vida dele que segue ali. Então, esse documentário você encontra nas melhores locadoras do YouTube por aí, tá bom? Locadora também denuncia idade, viu?
Sobre esse documentário, eu não sei se... Não conheço, vou assistir. Para quem estuda, né, cristãos novos no Brasil, no Brasil Colônia, e faz uma ponte com a atualidade, é super interessante que você mencionou, importante dessa manutenção, né, na longa duração. Inclusive, agora, já em finais do século XX, no século XXI, existem pessoas... que têm esses costumes e que acabam, após descobrir que são costumes, né, de origem judaica, buscando se converter ao judaísmo. E aí é um outro problema, né? Porque nem todo rabino aceita a conversão de um indivíduo que não é filho de mãe judia, não se aceita a conversão ao judaísmo, né? Aí depende do rabino, né? O rabino, de repente, que é um rabino... Não vou taxar, né, de um rabino mais contemporâneo, né? Mas alguns rabinos, eles... não aceitam essa conversão, né? Não fazem casamento, não aceitam conversão, e outros já aceitam. Mas é interessante, né, ver como que essas pessoas se identificam a partir de conhecer essas raízes, saber que esses seus comportamentos, né, as raízes culturais, elas são judaicas e têm se passado na história do Brasil, na história da Península Ibérica, e eles sabem se identificar.
Anedota pessoal minha, o meu avô, que ele é devoto de Dom Bosco, uma pessoa extremamente católica e tal, no apartamento que ele morava tinha um mezuzá na frente, na saída. E ele entrava e saía, toda vez que ele entrava e saía, ele passava a mão fazer uma oração lá. E uma vez eu perguntei, por que você tem um símbolo judaico aqui? Ele falou, não é judaico não, isso aqui é... Ele falava que era uma coisa espiritual. Isso mostra como que... também nessa anedota do meu avô, tá esse sincretismo do preconceito que a gente tem aí com os judeus. Kellen, tem alguma consideração final para compartilhar com a gente?
Ah, Bruno, só agradeço. Agradeço imensamente. Imagina. Pelo convite. Eu acho que o trabalho que você faz é um trabalho maravilhoso. É uma forma maravilhosa, né, de você levar conhecimento, de você levar discussões que muitas vezes são restritas à academia para um público mais amplo, né, um público que anseia. E que tem muita curiosidade sobre história, mas às vezes não sabe por onde começar, não sabe quais obras ler, né? Então eu acho que você e seu canal estão de parabéns.
Sim, obrigado.
Eu agradeço, imagina, de algum modo, fazer parte.
Imagina. O privilégio foi todo meu aqui, porque, como eu falei, eu aprendo muito mais. Eu tento fazer o papel do ouvinte, né? Eu aprendi muito, assim, muito com esses dois episódios. E foi um prazer, e o microfone está sempre aberto. Sempre que você quiser sair um artigo, sair algum livro, saiu a tese, que vamos torcer para que não demore muito, né, o pós-autoramento. Quando precisar, o microfone está aberto, a casa é sua. Só queria lembrar para os nossos ouvintes que todo episódio do Medievalíssimo ele é acompanhado de um dossiê visual lá no nosso site e também no perfil do Instagram. Eu dou uma enxugada, porque o Instagram só deixa colocar 10 fotos lá, e 10 fotos não vai dar para sintetizar o que foi falado aqui. Então, entra lá no nosso site e vocês conseguem ver, ilustrar um pouco, para aumentar essa experiência também, que acho que o formato podcast é maravilhoso, mas é bom ter uma questão da imagem também. Lembrar para os nossos ouvintes que vocês podem entrar em contato com a gente através das redes sociais do Medievalíssimo. Nós estamos principalmente no Instagram e no Facebook. Facebook tá meio abandonado, faço minha culpa aqui, porque eu não uso mais o Facebook, tem mais de 2 anos, então não tenho vontade de criar conteúdo lá também. Mas você pode entrar em contato também no nosso grupo, pro nosso e-mail, que é o medievalissimo@gmail.com. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, comentário, entra lá. E se você tiver vontade de interagir com os membros do Clio, a gente tem um grupo de Telegram, onde você consegue ter uma dinâmica bem bacana, não só comigo, mas com os outros integrantes do projeto também. Kellen, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo de... O ouvinte não sabe, mas estamos gravando aqui pós-Ano Novo, pós-ressaca aí de Ano Novo. Então, muito obrigado pelo seu carinho, sua dedicação e sua disponibilidade. Fica o microfone aberto para você quando você quiser. E acho que era isso.
Ah, eu agradeço, Bruno.
Um beijo, um abraço, um aperto de mão para todos os nossos ouvintes e ouvintas, e até daqui a 15 dias em mais um Medievalíssimo.